Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Agora sim, bom dia. Um abençoado 2016 para você. Qual a sua expectativa para esse primeiro domingo do ano? Você veio aqui pensando em ouvir alguma coisa especial assim? Aí tomara que ele fale sobre tal assunto? Ou não? Esperança? Legal. Alguém arrisca mais uma palavra assim que deseja para esse ano de 2016? Paz? Oi? Fé? Achei que era férias. Fé. Alguns querem férias também esse ano? Emprego para alguns? Legal. Abra sua Bíblia no capítulo 49 de Gênesis. Nós vamos dar sequência, tá? Estamos chegando ao final. Começamos lá vários e vários meses atrás, em Gênesis 1, e chegamos hoje no capítulo 49, que eu vou dividir em duas vezes, então não fique preocupado. Nossa, ele vai até o versículo 33 hoje? Não. Hoje eu vou de 1 a 12 só, tá? De 1 a 12. Eu pensei muito, é difícil dar um tema para essa mensagem, para esse capítulo, bênçãos proféticas de Jacó. Mas, se eu tivesse então que, e eu tenho que dar um tema porque aparece na internet, tem que dar um título, né? Seria mais ou menos assim: será que as bênçãos de Deus também levam em conta os nossos atos? Você acha que as bênçãos de Deus, elas também levam em conta os seus atos? É sempre aquela grande tensão entre a soberania plena e total de Deus, ele faz e acontece como ele quer. Mas também existe o livre-arbítrio, existe a responsabilidade humana. E aqui a gente vai ver que nessas bênçãos proféticas tem esse aspecto de Deus, que é o único que conhece o futuro e vai dizer para cada um desses filhos aí de Jacó aquilo que vai suceder com eles. Mas no meio dessas bênçãos proféticas tem os atos desses homens considerados e que implicam e tem algum efeito aí nessa bênção. Acompanhe comigo. Capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Até aqui, depois a gente continua lendo. Nós temos aqui as últimas palavras deste patriarca Jacó para os seus filhos. Ele já tinha abençoado Manassés e Efraim, filhos de José. E agora, então, ele pede para que os seus 12 filhos venham até ele. E ele vai, então, a partir do versículo 3, dar uma bênção para cada um deles, passando pelos 12. E chegamos no versículo 28. Olha lá comigo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. É a primeira vez na Bíblia que a gente encontra um homem profetizando com essa extensão e variedade de assuntos em termos de futuro. O livro do Gênesis começa com profecia, que é do próprio Deus, dizendo: haja luz, e ela se concretizou, aconteceu imediatamente, e houve luz. E durante toda a criação nós temos uma palavra profética de Deus: povoem-se as águas, apareçam, haja os luzeiros. E cada vez então nós temos Deus falando e acontecendo. Também nós temos Deus quando ele escolhe Abraão e diz para ele: Abraão, eu vou te abençoar, e através de você todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. É uma profecia, e ele fala com Abraão, ele fala com Isaac, ele fala com Jacó, e diz para eles alguma coisa do que vai acontecer. Inclusive, ele disse que o povo iria ficar escravo no Egito durante 400 anos. Então nós já temos Deus aí agindo e falando de forma profética. Mas aqui é a primeira vez que um homem assume como que essa voz de Deus para a sua família, pensando em cada filho, mas pensando no grande povo que está sendo formado. É bom começar o ano sabendo que as profecias de Deus acontecem, as promessas de Deus serão cumpridas. É bom, não é? E aqui Jacó não fala de com as ideias próprias, ele está sendo aqui movido por Deus. Então as palavras aqui de Jacó são palavras de Deus e elas vão acontecer. A primeira coisa que ele faz é dizer o quê? Ajuntem-se, venham meus filhos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos últimos dias. Isso parece uma linguagem do Apocalipse também, quando começa o Apocalipse, não é? Na visão de João. Vem, eu vou te revelar aquilo que há de acontecer. É interessante que o livro do Gênesis, ele traz aí todos os elementos que a gente vai encontrar na palavra de Deus, durante todos os demais livros, né? Então nós temos nesse livro aí várias desses elementos, dessas verdades, e aqui também essa ideia de profecias que ainda vão se cumprir. E Deus vai usar homens maus, homens bons, para realizar os seus desígnios, os seus projetos. Homens diferentes que são esses 12, respeitando esse livre-arbítrio, mas a palavra dele jamais deixa de acontecer e de ser cumprida. Mas não minimize os seus atos durante 2012, porque eles têm uma implicação naquilo que Deus tem pensado para você e para mim. E eu lhe pergunto, aqui eu penso que os filhos estavam curiosos, o que é que o papai vai falar sobre mim? Né? Chama o primeiro, chama o segundo, uau, o que, que ele vai falar? Será que ele vai dizer que eu vou ganhar muito dinheiro? Vou ganhar na Mega Sena? Ou será que eu vou ter netos que vão ser importantes? Né? Você gostaria de saber o que vai acontecer em 2016? Quem gostaria de saber o que vai acontecer em 2016? Pode levantar a mão, não tem mal nenhum saber o que vai acontecer, não. Uns querem saber, outros não querem saber de jeito nenhum. Né? Mas eu sei de algumas coisas que vão acontecer em 2016. Vocês querem saber? Vai acontecer algumas coisas. Eu posso profetizar o seguinte, que já foi profetizado, né? Se você viver 2016 humildemente, você vai receber a graça de Deus. Mas se você viver orgulhosamente, você vai ter a resistência de Deus na sua vida. Isso vai valer, não vai? Porque é certeza de que Deus está dizendo, não sou eu. Se você perdoar aos homens as suas ofensas, Deus perdoará as tuas. Mas se você não perdoar aos homens as ofensas deles, tampouco o Pai Celeste perdoará as tuas. Isso eu sei que vai acontecer. É uma lei que Deus já colocou. Você quer ter o perdão de Deus? Perdoa os outros. Que mais? Se você for infiel a Deus, eu sei que ele vai permanecer fiel. Isso é bom, né? Ainda bem, né? Olha que gostoso. Ele não vai deixar de ser fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que eu seja infiel. 2016 vai ter cura para a ansiedade? Vai ter um remedinho para a ansiedade? Vai, porque já foi dado faz tempo. Já não tem mais direitos, né? Como é que chama lá? Tá disponível para todo mundo. Qual vai ser o remédio se você ficar ansioso? Tornar conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o que, que vai acontecer? A paz de Deus guardará o teu coração e a tua mente em Cristo. Oh, nós sabemos o que vai acontecer em 2016. Alguém vai estar livre da ansiedade em 2016? Dificilmente. Mas nós já sabemos que se a gente viver aquilo que Deus já disse, vai ter esse resultado. E tem mais. Se você ocupar sua mente com pensamentos verdadeiros, respeitáveis, justos, puros, amáveis e de boa fama, se você praticar aquilo que você conhece, recebeu e ouviu da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? O próprio Deus da paz estará com você. Agora, se você encher a sua cabeça de filmes, de pornografia, de livros que tem um pensamento das trevas, você não vai colher esse Deus da paz presente em você. Se você enfiar no seu trabalho, nos seus negócios, esquecendo que você está servindo a Deus, esquecendo de que você está vivendo para a glória dEle, você não vai ter essa presença de forma marcante desse Deus da paz em você. Se você se enfiar apenas nos estudos, só para passar no vestibular, ou para conseguir um bom emprego e esquecer de que tem um projeto maior de ser um instrumento para levar luz àqueles que estão à sua volta, você também vai perder o seu tempo. Mas tem mais coisas que vão acontecer em 2016 que eu posso antecipar para você. Eu sei que você será muito feliz se, antes de eu falar, quem quer ser feliz em 2016? Todo mundo. A Bíblia já fala, medita dia e noite na palavra de Deus. Ah, não sei por que eu estou tão infeliz. Abra sua Bíblia, começa a meditar, você vai ver como dá certo. Funciona. Funciona. Ah, não, mas eu vou tentar de outro jeito. Não adianta. Não vai ser na TV, não vai ser nas novelas, não vai ser mergulhando e assistindo agora nas férias 25 filmes, todas as séries possíveis e imagináveis, que você vai ficar feliz. Não vai. Você vai querer ver mais um, mais um, mais um, mais um. Mas se você tiver aquele seu tempinho, e aproveite, que você tem um pouquinho, talvez mais de tempo agora, e meditar na palavra de Deus, você vai ser bem-aventurado. Eu sei também que você vai ser sábio em 2016 se você ganhar almas para Cristo. Provérbios diz, o que ganha almas é sábio. Ganhar uma alma em 2016, olha que desafio glorioso. Se cada um investir e orar a Deus, me dá uma vida, me dá uma alma. Eu quero ser um colhedor aí da salvação tua, que continue em 2016 na vida de alguém, de um familiar, de um amigo. Você vai ser sábio. Eu sei que se você anunciar as boas novas do Evangelho, os seus pés vão ficar mais formosos. Ah, não gosto do meu dedão, do pé, meu tal. Começa a anunciar as boas novas, você vai ter pés formosos, vai ficar bonito, vai nem precisar pintar, nem fazer cirurgia, vai ficar lindo. Formosos, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E eu sei que se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, nada lhe faltará. Nada lhe faltará. Com emprego ou sem emprego. Você acredita nisso tudo? A lista é grande. Vou parar por aqui. A gente sabe o que vai acontecer em 2016. De alguma forma, temos aí já um caminho. Então, cuidado. Às vezes a pessoa vem e pergunta assim, ah, eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida. Legal, mas a gente já tem tanta vontade de Deus revelada. Já tem muita lição de casa para fazer. E quando a gente entra naquilo que já é conhecido e revelado, a gente fica mais sensível para saber as coisas específicas. Se eu devo comprar um carro ou vendê-lo, né? Se eu devo casar em abril ou em maio. Se eu vou me candidatar para tal função ou tal outra. As pequenas decisões, Deus também quer fazer parte. Aquele que no Senhor esperar jamais será envergonhado. Aquele que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Mas alguns ficaram curiosos. Mas será que eu vou ter um emprego? Quando vai ser? Será que eu vou perder o meu emprego? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou ser assaltado esse ano? Por que não? Mas eu sei de uma coisa. Se for alguma coisa ruim, Deus está permitindo. E Ele prometeu dar paz e continuar cuidando de você. Se for uma coisa boa, saiba que vem de Deus. Toda boa dádiva vem lá do alto. Seja uma situação, seja outra, Deus está no controle, querendo cuidar da sua vida, da sua família, como o bom pastor que prometeu estar ao nosso lado o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ah, mas se eu soubesse, eu me prepararia melhor. E eu vou dizer para você que o melhor preparo é você estar no centro da vontade de Deus. Ah, mas eu queria me preparar. Então se prepare hoje. em viver uma vida santa diante de Deus. A santificação é a vontade de Deus. E quando alguém perguntar para você, ah, mas qual a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é a santificação. E aqui eu lembro de uma senhora que tem mais de 90 anos, a mãe do Baltazar. Quem conheceu o jogador de futebol Baltazar? Dos anos 70, né? Só quem tem mais aí de... Deixa para lá, pode baixar as mãos aí, senão o povo vai reconhecer quem é quem aqui, né? Enfim, ele ganhou a seleção de 70, né? E a gente tem contato com ele mora na região norte do país, e a mãe, uma mulher de Deus, e vive como uma cristã séria, honesta, mas ela orava a Deus, Senhor Deus, eu quero um pouco mais, eu quero essa coisa assim, né, de um cristão mais efetivo, mais que experimenta o sobrenatural também, que é um instrumento de bênção, de glória. Eu vejo, leio a tua palavra que Jesus fez, o que os discípulos fizeram. Eu quero ter esse gostinho de ser esse instrumento usado de forma poderosa. Quero colher vidas, eu quero anunciar o evangelho e ver salvação e poder ajudar pessoas passando em dificuldades e tal. E ela estava uma vez lá em Caldas Novas conversando com a Helena. E claro, eu não vou saber lembrar de todos os detalhes, mas ela, nesse período de oração, orando, Deus, me mostra como é que isso deve acontecer na minha vida. E depois de um bom tempo de oração, Deus falou para ela, e ela contando para a Helena e para outras pessoas que estavam ali à volta, aí o Espírito Santo começou a falar, Conceição, sabe, quando vem um cliente na sua loja e fala assim, olha, a senhora me dá um desconto, e que você, Conceição, fala assim, não posso, é preço de custo. É preço de custo mesmo, Conceição? Não é, né? E aí no dia seguinte, ela, Deus me perdoa. Não, naquele momento, aí vem o cliente no dia seguinte e você pode dar um descontinho? Ah, infelizmente não posso. Deixou de mentir, o Espírito Santo está falando, você está mentindo. Você quer ser usada de forma poderosa? Então, começa a acertar. Passou mais um tempinho e sabe, Conceição, sabe aquela novelinha que você assiste toda noite? Você devia estar fazendo outra coisa naquele momento. Por que você não lê a minha palavra e medita nela? Oh, Senhor, me perdoa. Corta. Aquele que não edifica, aquele que não traz vida, aquele que não é verdadeiro, não é puro, não é justo, não é respeitável, não é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe o pensamento. E ela entendeu e foi deixando, e Deus foi mostrando. E uma senhora já assim, que aos nossos olhos já seria uma cristã top, ela começou a ver quanta coisa que Deus queria limpar. Ela falou assim, sabe qual a lição que eu aprendi nesse desejo de ser mais usada por Deus? É que Deus quer usar vasos limpos. Deus quer usar vasos limpos. Não minimize os pequenos atos de 2016. Pensamentos puros, palavras edificantes, temperadas com sal. E talvez Deus mostre lá, ó, você está elevando muito a voz com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Gritaria não é de Deus. Se a gente colocasse um microfone nas nossas casas, né? Já vi que nem precisa colocar, né? A gente já sabe. Mas Deus quer em 2016 que sejamos vasos mais limpos. Para que Deus nos use. E não tem satisfação maior e plenitude maior de ser um instrumento usado por Deus e experimentar a realização das obras que Ele tem preparado para você e para mim. Mas quando há coisas ainda sujas, é claro que há um Cristo ainda não pleno, não perfeito para o mundo, para as pessoas que estão à nossa volta. Não é à toa que nessa ideia aqui, no Apocalipse, para algumas das igrejas é dito, arrepende-te, arrepende-te. E o livro de Apocalipse termina com essa mensagem. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Esse é o projeto mais lindo, fazer você e eu em 2016 mais parecido com Cristo. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Talvez tenha que diminuir, deixar a mentira esse ano e falar a verdade. Como é que está estruturada esse capítulo? A forma mudou aqui, agora é uma forma poética. E a gente sabe que a poesia ela é um instrumento que nos ajuda, que ajuda para falar sobre alegria, sobre dores, sobre sofrimento. E aqui então, esse capítulo 49 muda esse estilo literário, passando a ser uma poesia, onde existe uma coisa pensada aqui. Jacó, ele primeiro se dirige aos filhos de Lia. Depois, ali no meio, ele se dirige aos filhos de Bila e Zilpa, que são as duas servas, e termina com José e Benjamim, os filhos de Raquel. Então tem toda uma estrutura, uma arquitetura, e Jacó faz diferente do que o pai fez com ele. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis 27. Ele chama todos os filhos, os 12 estão ali presentes, e ele começa então a dirigir uma palavra para cada um deles. Gênesis 27, vamos ver como é que Isaac fez. Gênesis 27, de 1 a 4. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os seus olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Jacó estava presente? Não. A família não estava ali. Ele só chamou Esaú. E aí Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava, e vocês conhecem a continuação da história. Isaac agiu aqui nesse momento para dar a bênção para os seus dois filhos com preferências, fazendo distinção, sendo parcial. E Jacó, acho que pensando naquilo que tinha acontecido com ele, e movido por Deus, ele fala: não vou fazer a mesma coisa, não. Vamos chamar todos. Chama todos os filhos. E aqui nós temos então esse senso de justiça, de imparcialidade. E Jacó, então, ele vai endereçar uma bênção profética, começando do mais velho e chegando até o mais novo. Desses 25 versículos, de 3 a 28, 10 desses versículos são dedicados a Judá e José. 40% dessas bênçãos se voltam para Judá e José. Judá, a gente vai ver, a gente sabe por quê, né? É aquele que foi escolhido para fazer parte da linhagem do Senhor Jesus. E José não é menos heróico ali na história de Israel, tendo sido um desses filhos que acabou sendo instrumento para salvar Israel da fome e sendo ali o grande governador que foi a solução para aquele mundo em desespero. Então vamos ler. Rubem, versículo 3, 49:3. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Até aqui, ele era o primogênito, e aqui a profecia é que ele perdeu o seu direito de primogenitura. Perdeu essa posição de excelência. O que era um filho nessa excelência? Era alguém que teria autoridade sobre toda a família, seria poderoso, seria mais digno, teria sucessão no governo, receberia porção dobrada. Mas ele perdeu porque ele profanou, ele adulterou, ele subiu ao leito do pai. E por isso, então, essa primogenitura passou a ser de José. Nós temos lá em 1 Crônica 5:1, dizendo que foi transferida a primogenitura de Rubem para José. E nós vamos ler isso em Juízes 5, 15 e 16, no Cântico de Débora, que havia discussão, facções entre a tribo de Rubem. Então, de fato, ele perdeu essa autoridade ali no povo de Israel. Ele não foi esse grande líder, essa referência e esse primogênito. Porque ele subira a cama, se deitando com Bila, que era esposa, concubina de Jacó. Então, por que chama de bênção e não maldição para Rubem? E talvez a gente enxergue aqui a bênção, que é Israel não ter um líder imoral sobre ele. É uma bênção na medida em que Israel não teria Rubem como um líder, mas com esse traço de imoralidade. E aqui a gente tem claramente uma bênção profética onde os atos de Rubem interferiram nessa vida dele, dos seus descendentes e, de certa forma, da nação de Israel. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que tem sido a sua vida moral em 2015? Como é que vai ser em 2016? E isso é um alerta da palavra de Deus para dizer que a pornografia, a imoralidade de todo tipo, trazem consequências. Trazem consequências. E vão trazer imediatamente neste ano. E algumas podem se prolongar. Por isso, arrepende-te. Volta à pureza que há em Cristo. Deus quer te usar como um vaso limpo. A gente não quer sofrer as consequências dos nossos atos pecaminosos. Por isso, você e eu que conhecemos a verdade, vivamos nessa verdade. Nós não temos registro na história de Israel que houve algum rei, ou algum juiz, ou sacerdote da tribo de Rubem. Interessante isso, né? Não tem ninguém que se tornou ali proeminente na história de Israel, ou profeta, vindo da tribo de Rubem. Versículo 5, vamos pular para os outros dois. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. O que vai acontecer com eles? Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Nós temos a história desses dois homens em Gênesis 34, que de forma traiçoeira foram na cidade de Siquém, depois de um acordo que tinha sido feito, e mataram todos os homens. A espada, foram violentos, pegaram aqueles homens desprevenidos. E Jacó, nesses três versículos aqui, ele condena veementemente essa violência. Não faz parte do povo de Deus essa violência. Aleijaram animais, já retaram touros. Alguns pensam que além dos homens, eles fizeram maldade com os animais. Outros enxergam isso como sendo uma metáfora para dizer a violência com a qual mataram esses homens de Siquém, de uma forma ou de outra. Aqui a violência não é exaltada, muito pelo contrário, há uma punição, há uma condenação, e vale para nós como alerta. A violência também merece punição. Quando nós agimos assim e nós não nos arrependemos. Olha o que aconteceu com Levi. Levi se tornou uma tribo sacerdotal. Foi espalhada por Israel. Claro, abençoada com esse ministério, mas espalhada. E Simeão também, abre a sua Bíblia em Josué. Algumas páginas para frente, depois de Deuteronômio, Josué capítulo 19. Olha só o que aconteceu com a tribo de Simeão. Essas palavras se cumpriram. Eles foram, de fato, espalhados, divididos, por causa dessa violência. Josué, capítulo 19, versículo 1. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Versículo 9. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Se cumpriu aquilo que Deus tinha dito através de Jacó a Simeão e a Levi. Não preciso dizer para que você e eu não sejamos violentos em 2016. Violência é um dos pecados que agride e fere Deus, que é amor, que é misericórdia. Há 3, 4 pecados que, quando se tornam assim, em ascensão, espere, veja, porque a coisa está ficando muito feia. A imoralidade, é isso que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, estava em níveis assim altíssimos. A violência, nós temos uma violência condenada lá no Gênesis que levou ao dilúvio, que os homens eram maus, violentos. Alguém olhava feio, já matava. Né? É dito de Lameque isso. Então existe uma violência e Deus então exerceu o seu juízo. E a terceira coisa, idolatria. Quantas vezes também nesses picos de idolatria vinha Deus e intervia e levava o povo cativo, no caso da Babilônia, no caso da Síria. Então quando você estiver enxergando em alguma sociedade, algum país, a imoralidade crescendo, a violência crescendo e a idolatria, então saiba que Deus está ali no seu trono olhando. Eu sei que o cálice aí de Deus, né, dessa ira de Deus voltada para essa situação de homens que não se arrependem, é elástico. A gente sabe da misericórdia de Deus e ele espera, 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 né? Mas é um sinal dessa iminência da intervenção do juízo de Deus. Deixa eu contar uma pequena história. O pequeno Zeca, ele entra em casa após a aula, batendo forte os pés no assoalho da casa, e seu pai, que saía naquele momento indo para o quintal para fazer alguns serviços na horta, ele vê o filho dele fazendo isso e falou: filho, vamos conversar. Você entrou assim, batendo os pés aí, vamos bater um papo. Antes que o pai dissesse qualquer coisa para o filho já foi dizendo: pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Desejo tudo de ruim para ele. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Gostaria que ele ficasse doente, que não conseguisse mais ir para a escola. O pai escutou tudo isso calado, enquanto ele vai caminhando até o local onde guardava um grande saco de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhava, calado. Zeca vê aquele saco ser aberto. E antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, o pai propõe: filho, faz o seguinte, faz de conta que aquela camisa que está lá no varal, branquinha, é o seu amiguinho Juca. E você vai pegar esse carvão aqui e vai fazer um tiro ao alvo aqui nessa camiseta branquinha. E cada um desses carvões que você estiver lançando nessa camisa, imagine que é um pensamento mau que você está endereçando para esse seu amiguinho Juca. E faz isso com o saco inteiro. Daqui a pouquinho eu volto. E o menino achou: bom, deve ser uma brincadeira legal, né? Pegar o carvão, começar a jogar na camiseta que minha mãe lavou, que está estendida no varal. E o pai ficou ali olhando de perto, e o menino se divertindo. Só que a camiseta estava longe, ele não conseguiu acertar muitos pedaços. Mas uma hora se passou e ele só ali jogando carvão naquela camiseta. Aí o filho voltou: como é que você está se sentindo, Juca? Eu estou cansado, pai. Mas estou alegre porque consegui acertar alguns pedaços nessa camiseta branquinha. O pai então fala: Juca, vem comigo, vamos lá no meu quarto. E aí então Zeca pegou o Juca e foi ele até o quarto. E o pai colocou o Juca em frente de um grande espelho que tinha lá no quarto dele. E quando o Juca se viu ali, mal, só tinha os olhinhos e os dentes brancos. O resto estava todo preto, cheio de fuligem desse carvão. O pai então lhe disse: filho, você viu que a camiseta quase não sujou. Agora, olha para você. O mal que você desejou tanto para esse seu amiguinho, isso se voltou contra você. É isso que lhe aconteceu. Por mais que a gente possa atrapalhar a vida de alguém em 2016 com os nossos pensamentos, os resíduos vão respingar em nós. Vai sobrar para você, vai sobrar para mim. A violência, a imoralidade, talvez para uma satisfação própria, ela acaba se revertendo contra você e nós cristãos contra o corpo de Cristo. O pecado ele suja, mas o amor ele cobre multidão de pecados. Simeão e Levi foram violentos em ações, mas nós podemos ser violentos em palavras também. Isso não cura, isso não resolve. Mas quando há palavras temperadas com sal edificantes, isso é um remédio saudável e bom. E o terceiro homem aqui da nossa lista, Judá, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Aqui para Judá nós temos tudo de bom. Aquele que seria, é aquele que foi escolhido para fazer parte da linhagem de quem viria o Senhor Jesus. Ele seria vitorioso sobre os seus inimigos externos e internos. Exerceria poder, mesmo não sendo o primogênito, mas exerceria poder sobre as demais tribos. As tribos se inclinariam diante dele e o louvariam. Quem é que vocês têm em mente um grande rei que foi da tribo de Judá? Davi! Davi, esse grande rei que passou a ser referência para os demais reinados, né? Melhor que Davi, pior que Davi, né? Então, não houve rei como Davi. Deus não só ficou assim alegre com reis que tiveram suas vitórias militares, mas a nação desejava, e Deus sempre desejou, um rei que fosse justo, que tivesse um coração inclinado para Deus e teria o temor de Deus. Aquilo que deveria ser de Rubem como primogênito, é Judá que colheu essa proeminência. Abre a sua Bíblia em Juízes, capítulo 1. Depois de Josué. Juízes, capítulo 1. Judá toma frente. Juízes 1, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Até aqui. E você vai encontrar então Judá tendo essa liderança à frente do povo de Israel. Judá é a única tribo que tem se projetado até os nossos tempos. Olha só o que aconteceu com o Reino do Norte, quando teve o cativeiro assírio. Muitas tribos ali se perderam, se misturaram. E você não tem mais, assim, claramente os registros de quem é de quem. Até hoje eles têm dificuldade. Eu sei que tem todo aí um trabalho feito para resgatar essa ideia, e na tribulação nós vamos ter novamente essas tribos de alguma forma reorganizadas, mas hoje está um pouco perdido. A tribo de Judá é aquela que você tem mais histórico, porque quando voltaram do cativeiro babilônico, foram eles, misturados ali aos levitas e benjamitas, que repovoaram a Terra Santa. Então você tem um povo aí que a gente tem muito mais facilidade de encontrar e de saber quem são até o dia de hoje. E é dada à tribo de Judá essa figura de um animal, como sendo um leão. E a gente sabe, né, quem é o leão da tribo de Judá, lá do Apocalipse capítulo 5? É o próprio Senhor Jesus. Então, Jacó estava se profetizando, claro, ele não tinha nem a dimensão do que ele estava dizendo, mas para Judá coube essa ideia de uma tribo que seria como o leão. O que é o leão? É o rei dos animais. Ninguém desperta o bicho porque ele é feroz, né? E a leoa está citada aí. Vocês sabiam que é a leoa que caça, né? Porque ela é mais rápida, mais ligeira, mais lépida. Olha, uma palavra nova, também não sabia, tá? É tudo isso aí. Lépida, lesta, ligeira, né? Rápida. Então, a leoa, mas tenta mexer com o bichão lá, né? Então, tem essa ideia de força, de reino, de comando. E Judá, então, é essa figura a quem as demais tribos se inclinariam e respeitariam e louvariam. E aqui é dito de um cetro que não se arredaria de Judá. Não quer dizer que continuamente Judá sempre liderou, mas de alguma forma esse governo, mesmo indo e voltando, seria definitivamente de Judá. E a gente pode olhar essa bela profecia aí, pensando quem veio da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus, a quem tem o cetro na mão, que é o próprio Senhor Jesus, que não se arredaria desse Senhor, diante de quem todo joelho se dobrará. O Senhor é o Senhor dos senhores. É falado também de um bastão, e aqui talvez seja a ideia desse bastão que decreta as leis, as ordenanças, os juízos. Então, uma tribo que teria esse governo, mas que também ditaria as regras. O Senhor Jesus é que nos deu o padrão, que tem na mão as leis e as ordens e as ordenanças. Foram dadas através do Senhor Jesus. Deus deu através de Moisés, mas temos em Jesus esse padrão. E depois dos versículos 11 e 12, falando de abundância, de fartura, uma tribo que seria próspera, de tal forma que você poderia até lavar as suas vestes no suco de uva, para mostrar abundância. Alguém encostaria lá o seu jumentinho, em vez de lavar em água, que chique, né? Lavaria em uva. Claro que são figuras, é uma forma poética, mas para dizer essa abundância que Deus daria para ajudar. E falando também dos dentes brancos de leite. Então, tanto o vinho quanto o leite era sinal de fartura, de prosperidade. E você vai encontrar lá, quando o povo ia entrar na terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, né? Essa ideia, então, de rebanho, de pecuária, e produzindo muito leite e os derivados aí do leite. Então, para ajudar essa abundância, essa prosperidade, fartura. E nós temos tudo isso, você tem isso em Jesus Cristo. Tem tudo isso, né? E somente através dele é que você vai experimentar tudo aquilo que você precisa em 2016. Não pense que com as suas forças você vai conseguir. Com as suas forças você só vai conseguir aquilo que as suas forças são capazes. Mas se você depender do Senhor, ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu vou contar mais uma vez a historinha do vovô para 2016. O netinho que vai para a casa do vovô. Lembram? Vocês são que nem eu, depois de 6 meses esquece. O netinho vai lá na casa do vovô e ele vê um baleiro em cima da mesa, cheio de doces, né? E ele olha assim, fala, olha, e o vovô fala, filho, pega à vontade. Ah, não, vovô, pega o senhor para mim. E ele fica lá sentado no sofá e não vai pegar. E o vovô carinhosamente, filho, pega à vontade, enche a tua mão e pode pegar à vontade. E ele ali tímido, não quer, não levanta. Aí chegou uma hora que o vovô não aguentou e o filhinho falou, pega o senhor, vovô, pega o senhor para mim. Ele não estava entendendo. Mas enfim, o vovô foi lá e encheu as mãos, botou no colo do menino e curioso perguntou, filhinho, por que é que você não levantou e pegou? Ai, vovô, suas mãos são bem maiores que as minhas. É isso, se você depender do Senhor, você vai ter fartura. Fartura na sua alma, na sua mente, no seu coração. Mas se você quiser controlar o seu ano, você só vai ter aquilo que suas mãos comportam. E acho que as mãos de Deus são bem maiores do que as tuas e do que as minhas, não é verdade? E a última ideia desses dois versículos, pensando em vinho, pensando em sangue. Claro que a gente pode pensar no Senhor Jesus que derramou o seu sangue para nos lavar de todo pecado. E alguns olham isso e falam, isso tem a ver com o início e o fim do ministério do Senhor Jesus. O início em João 2, onde numa festa lá das bodas de Caná, ele transforma a água em vinho. E onde no final do seu ministério, ele ali,
com seus discípulos e diz: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Onde a gente poderia olhar profeticamente ali esse sangue e o seu efeito, esse suco de uva, né? Pensando em cálice, pensando em tudo isso, pensando no sacrifício do Senhor Jesus por você e por mim. Vivamos 2016, nos apropriando já das promessas que Deus já fez e que vão se cumprir. Deus está cumprindo o seu plano para Abraão, para Isaac, Jacó e Israel. Vai acontecer do jeito que Ele quer. Vai acontecer na sua vida também. Ele só quer que você seja um instrumento que dependa dEle, creia nele, viva em santidade como um vaso puro, limpo, e você vai experimentar grandiosas coisas, coisas sobrenaturais, porque o relacionamento com Deus é sobrenatural. Essa paz lá dentro, quando o mundo está pegando fogo, é sobrenatural. Quando você vê uma conversão, é sobrenatural. Quando você acha que não tem jeito de arrumar um emprego e Deus te dá, é sobrenatural. Todas as ações de Deus para os seus são sobrenaturais. E a gente consegue enxergar isso. E a gente consegue dizer: obrigado, Senhor. É o Senhor que está no controle da minha vida. Amém. Senhor Deus, obrigado. Porque o Senhor tem muitas promessas para nós. Obrigado porque todas elas têm o teu sim. E nós queremos renovar a nossa confiança e dependência do Senhor para este novo ano. Eu peço por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, que também haja ali no profundo do coração esse espírito de submissão, esse desejo de ouvir a tua voz. Assim como Jacó chamou seus filhos e disse: ouvi, filhos meus, ouvi o que Israel, pai de vocês, tem a dizer sobre as coisas que vão acontecer. Seja o nosso espírito também diante de Deus, Pai. Ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz e viver obediente a ela. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém.